De imediato, eu vou passar para o Jorge Misael para fazer uma apresentação, né, Jorge, sobre o panorama, então, das PECs no Congresso Nacional, do andamento das PECs, né? Tem mudado bastante, né? As informações são bastante fluidas, né? Mas gostaríamos aí de ter uma apresentação geral aí, em cerca de 25 minutos, sobre o andamento das PECs, e depois entra o Tony e o Márcio para fazer um debate aqui contigo, tá? Seja muito bem-vindo aí, companheiro.
Obrigado, Alberto, Márcio, Tony, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês de novo. Todo mundo aí dando sempre que nos assiste, deixar nosso abraço inicial. Eu pedi solicitação aí para compartilhar o material com vocês. Alberto, se você puder me ajudar. Tenho que deixar aqui aberto assim.
Acho que pode clicar no item apresentação de slides. Isso, daí ficou a tela cheia.
Ótimo, perfeito.
E
Como a partir desse momento.
clica ali no ocultar. Isso.
Obrigado. Como a partir desse momento eu não consigo mais vê-los e tal, e se tiver algum tipo de colocação, ponderação, e quiser adentrar sobre algum outro tópico, eu peço que use o microfone que a gente vai conseguir interagir tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, novamente agradecendo aí a FENAM pela oportunidade, acho que vocês já têm tido contato com essas matérias ao longo das últimas semanas. São basicamente as duas principais matérias atualmente em discussão no Congresso Nacional. Uma é a reforma administrativa, que chegou no ano passado, né, PEC 32, e a outra é aquela PEC emergencial que estava naquele conjunto de PECs apresentados e chamados de Plano Mais Brasil. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre elas. Eu tinha combinado aqui no nosso bastidor que eu iria falar um pouco sobre tramitação, sobre aspectos políticos e até de organização para a gente conseguir explicar para o pessoal que está nos acompanhando quais seriam os encaminhamentos de mobilização e de atuação. E o nosso amigo Tony aí fará uma questão mais aprofundada sobre impactos econômicos, financeiros. Acho que é uma pessoa super, super qualificada a conseguir também nos ajudar a entender nesse sentido. Então, chegando aqui, né, começando pela PEC 32, como eu disse, ela está nesse rol aí de reforma administrativa. Só lembrando que a reforma administrativa é muito maior do que está dentro dessa PEC, tá? Ela colocou um monte de questões sensíveis para o serviço público e para a sociedade de forma geral, e eu resolvi pontuar aqui aquelas que mais têm nos preocupado, enquanto grupo que acompanha essa matéria. A principal delas, acho que vocês viram também, é a criação dos novos vínculos, a possibilidade real de se acabar com o regime jurídico único, substituindo isso por cinco novos vínculos, né? Especialmente aqui o vínculo de experiência, que é um completo absurdo. A administração pública, por meio dessa PEC, teria a possibilidade de se ter um servidor público estagiário, ou seja, um servidor público que dali a pouco iria ser demitido e não teria nenhum tipo de vínculo, nem previdenciário, nem outras questões para isso. Então, esse vínculo de experiência, por todas as articulações que eu passei, e também me colocando à disposição para tratar sobre isso no momento oportuno, hoje a meta política é a empresa responsável pela coordenação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Essa frente hoje tem 7 senadores e mais de 250 deputados, e tem empreendido esforços aí no intuito de colaborar em uma série de debates em prol do serviço público. Então, nesses debates lá conduzidos dentro da frente parlamentar, a gente identificou esse problema e propusemos a elaboração de um texto inicial. Esse trabalho começou já no final do segundo semestre do ano passado e se estruturou um texto ali com a ajuda muito interessante da minoria, da oposição e também do PDT. Esse grupo de parlamentares aí que a gente trouxe para discutir a reforma administrativa conosco tem em torno de 140 deputados aí, entre oposição, minoria, PDT e outros que podem vir a ter aderência com esse texto. Então, obviamente que vínculo de experiência foi o nosso principal objetivo, tirar esse vínculo precário do servidor com o Estado. A gente entende que é muito problemático ele. A questão do vínculo determinado, assim, também não é tão interessante, mas ele, se você garantir a estabilidade para o vínculo determinado, ir para o vínculo indeterminado, você já começa a desarmar alguma das bombas que estavam ali colocadas. Então, esse é o primeiro ponto. Esse substitutivo, como eu disse, construído com a colaboração e a anuência dessas lideranças, ele deve ser apresentado tão logo se abra o prazo regimental. A gente vai tratar sobre a questão do espaço regimental ali logo mais à frente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tentou desarmar, a questão dos vínculos. Um outro ponto é que a PEC garantia única e exclusivamente a estabilidade para cargos típicos de Estado, né? E esse é um debate muito antigo e muito profundo. Primeiro é quais são os cargos típicos de Estado? E depois, por que não foi regulamentado até agora? E outro mais profundo ainda é a diferença de cargos típicos de Estado e cargos exclusivos de Estado. E uma outra derivação que pode ser pensada é por que não carreiras típicas de Estado. Para cada uma dessas variações que eu coloquei aqui a pouco, a gente teria implicações diretas na organização e também no funcionamento do Estado. Então, a estabilidade, como eu disse anteriormente, em todos os textos que nós estamos trabalhando aqui, de emendas, de possibilidades e de substitutivos, ela está sendo garantida para todos os servidores, típicos de Estado ou servidores com vínculo permanente, que é o cargo que a gente está dando para substituir aquele vínculo precário ali de prazo indeterminado, que poderia ter uma interpretação jurídica também. Acho que nós temos aqui pessoas com habilidades importantes, como o Tony, o Márcio e tal, até mesmo o Ledu, conhecimento jurídico, pode tratar um pouco mais sobre essa questão. Mas a gente quer substituir essa ideia de vínculo por prazo indeterminado por um cargo permanente. Ou seja, você vai ter basicamente dois vínculos, ou cargo típico de Estado e vínculo permanente. Então, passando aqui pela estabilidade, a gente chega também naquele ponto dos superpoderes do presidente. Previsão para que ele possa, por meio de decreto, extinguir cargos, funções, gratificações e transformar a estrutura mesmo de funcionamento, né? Ontem eu tive numa reunião com o ministro Wagner Rosário, da CGU, e o que deu para perceber, por incrível que pareça, e depois de ampla cobertura da mídia nesse ponto específico dos superpoderes do presidente, eles vão lutar para manutenção desse dispositivo lá. Está no artigo 84 da PEC proposta. Nesse diálogo que eu citei anteriormente, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, atendida pela sigla Servi Brasil, o deputado coordenador, presidente da frente, professor Israel, estabeleceu uma linha de diálogo mínimo para buscar convergências com o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. E qual que é o objetivo? Não é um trabalho em conjunto e não é nada que venha a denegrir a possibilidade de atuação dos servidores. Mas chegou a reforma, o que vocês identificaram de problemas? E nós mostramos, olha, nós identificamos esses problemas aqui também. Nesse trabalho, que foi iniciado ali em outubro, final de outubro, novembro do ano passado, nessas convergências, pessoal, é importante dizer que nós entendemos que existe uma convergência muito maior do que a gente achava anteriormente. Por exemplo, com relação aos vínculos, eles concordam conosco que não pode ter esse vínculo por experiência. Com relação à estabilidade, eles também concordaram conosco que a estabilidade tem que ser estendida a todos os servidores. Com relação ao superpoder do presidente, eles também concordaram conosco que isso, da forma que está lá, tem alguns riscos. Então, assim, esse diálogo, mapeamento de convergência, como nós temos dito, já tem sido noticiado e os próprios deputados, Thiago Mitrô, da Frente pela Reforma Administrativa, e professor Israel, da Frente Servi Brasil, já noticiaram essa semana que existe uma convergência imaginável em torno de 80% sobre qual texto mínimo necessário para ser aprovada uma reforma administrativa. Ou seja, a gente basicamente tenta unir forças no que é possível e viável de se unir para inviabilizar os maiores riscos, que na minha percepção é a questão dos vínculos, você quebrar o regime jurídico único, e a questão da estabilidade vinculada única e exclusivamente à carreira típica de Estado, o que até hoje ninguém entende ou sabe o que é a carreira típica de Estado, por falta de regulamentação do próprio Poder Executivo e também até mesmo de um input ali do Poder Legislativo. Então, esses são os principais pontos que eu queria colocar nesse momento para a gente nivelar, obviamente que a gente pode tratar mais especificamente sobre algum ponto ao longo da nossa conversa. E chegando aqui sobre tramitação, né? A PEC foi apresentada no dia 3/9/2020, ela tem uma admissibilidade regimental que tem que passar pela CCJ, existem algumas possibilidades regimentais em que o presidente Arthur pode se usar para tentar antecipar a deliberação, mas vamos tratar de uma tramitação ordinária, então ela vai passar pela CCJ, 5 sessões de admissibilidade, onde só vai ser olhado, só irão ser olhadas questões sobre se ela impacta ou não na Constituição, especialmente nas cláusulas pétreas. Não vai se debater ali a questão do mérito da matéria, vai se debater, olha, ela interfere no voto direto secreto universal, ela trata sobre a federação, sobre o pacto federativo, então vai tratar sobre ela do ponto de vista constitucional. A possibilidade muito grande de que ela seja aprovada lá, porque basicamente a CCJ reflete o coro de participação de eleição do presidente da casa. Como o Arthur Lira foi eleito com ampla maioria, essa ampla maioria deve se refletir na CCJ, e obviamente vocês também já perceberam isso, ele tem uma participação muito, muito clara na agenda do Palácio do Planalto. Então, ele tende a convergir nesse sentido de que a matéria vai passar na CCJ dentro desse prazo, ou até um pouco mais estendido que isso, mas a matéria tende a ser aprovada lá. Saindo da CCJ, ela vai para a comissão especial, e aqui está o momento mais importante de todos, que eu julgo. Porque na comissão especial o prazo é maior, 40 sessões, lá se debate o mérito, e lá, durante as 10 primeiras sessões, nós podemos apresentar emendas. Esse momento aqui é o momento áureo da coisa. Ou você entra no barco aqui e começa a tentar tensionar para resolver as questões que vocês identificaram, que nós identificamos como problemáticas, ou você lava a mão, deixa e espera o resultado final. Então, o momento da comissão especial é onde tem que ter a máxima atenção, máxima energia, máxima mobilização. Aqui é o momento mais importante da tramitação da PEC. De novo, imaginando que esse reflexo da votação do Arthur se reflita na CCJ e se reflita também na comissão especial, ela tem sim uma possibilidade de ser aprovada. E eu tenho dito, inclusive disse recentemente, nessa semana, em uma entrevista, que não tem chance dessa matéria ser aprovada da forma que foi apresentada pelo governo. Que ela vai sim ser alterada, e possivelmente alterada por um substitutivo. Eu acredito muito que esses substitutivos que estão sendo elaborados em conjunto e cada vez com um número maior de participantes, tanto de entidades, grupos organizados, quanto também de parlamentares e liderança, eles tendem a ganhar protagonismo ao longo da tramitação. Então, a minha ideia é que a PEC 32, ela vai sim ser aprovada, mas com uma clara alteração, especialmente sobre esses riscos que eu apontei anteriormente. Então, CCJ, comissão especial, plenário, 2 turnos de votação, tendo que garantir, no mínimo, 3/5 de votos, 2 turnos de votação, e aqui nesse, entre o primeiro e segundo turno, a gente só poderia fazer emendas aglutinativas. A única possibilidade de emendas aqui na Câmara é na comissão especial. Na CCJ só cabem emendas que tratarem sobre admissibilidade, ou seja, são chamadas de emenda saneadora de constitucionalidade, porém, no plenário a gente pode pegar pedaços de emendas que já foram apresentadas, pedaços do texto inicialmente apresentado, e juntar isso em aglutinativas, ou seja, você não trabalha com texto novo. Você basicamente pega as emendas anteriores, você aglutina, montando ali um Frankenstein, tentando resolver problemas que foram identificados na última possibilidade de discussão, que é o plenário. Tá bom? Seguindo aqui, ainda na PEC 32, ela vai para o Senado. No Senado, ela chega na CCJ, 30 dias para se deliberar lá. Sendo deliberada, aprovada, sim ou não, ela vai para o plenário. E observe que aqui no Senado a gente não tem a figura da comissão especial. Lá no Senado a gente vai ter CCJ, plenário, CCJ plenário, CCJ plenário. Sempre para a PEC é assim, tá bom? Lá não tem a comissão especial. E uma diferença aqui é que a CCJ lá tem um prazo de até 30 dias para deliberar. Outra também é que a CCJ lá debate tanto constitucionalidade quanto o mérito da matéria. Então fiquem atentos, porque como na Câmara a comissão mais importante era a comissão especial, no Senado, como só tem uma comissão que ela passa, a CCJ é a comissão mais importante para ela. Tudo bem, pessoal, nessa parte aqui? Se alguém puder me dar um ok.
Agora, né? Tá excelente.
Tá ótimo. Tá muito esclarecedor.
Perfeito, pessoal. Vou seguir aqui, então. A gente vai tratar agora um pouquinho mais, só para resumir, a tramitação, né? Então, ela entra, ela está pela Câmara. Na Câmara, CCJ, 5 sessões de plenário para que ela seja aprovada na CCJ. Lá não cabe emenda de mérito, só emenda de saneadores de constitucionalidade. De lá, ela vai para a comissão especial. Na comissão especial é o momento mais importante dela, que a gente vai ter a possibilidade de interferir diretamente, dialogar, eventualmente participar de audiência pública, o que vai ser muito complexo, dada a quantidade de pessoas que devam apresentar requerimentos nesse sentido. Obviamente, nós também faremos esse trabalho aqui para a FENAMP, faz parte do nosso roadmap aqui para esse ano. A gente já tem esse objetivo traçado de apresentar requerimentos para participação da FENAMP nessas audiências públicas. Plenário, depois segue para o Senado, Senado CCJ, plenário 2 turnos. Esse é o resumo da tramitação. A gente pode compartilhar com os companheiros aí que tiverem interesse em entender essa lógica, obviamente, ao término da apresentação. Chegando aqui na PEC emergencial, aqui muda-se bastante coisa, muda basicamente inicialmente a casa, né? Se a PEC 32 está na Câmara, a PEC 86 está no Senado, e isso muda bastante as regras do jogo. Antes de chegar nas regras propriamente ditas, que são as regras regimentais, eu queria trazer aqui os pontos principais da PEC 86. E só deixando claro, gente, a PEC 86 teve 2 relatórios essa semana. O Tony, obviamente, vai falar um pouco mais sobre isso, mas esses 2 relatórios, eles são extremamente complexos por se tratar sobre finanças públicas, né? Eles tentam embutir ali uma série de gatilhos e normas e tal. E o resumo da ópera com relação à PEC 86, pessoal, tem que ficar muito, muito, muito atento, é que existe uma narrativa cada vez mais clara aqui em Brasília de se colocar o servidor de um lado contra a população do outro. Ou seja, o servidor é privilegiado, é o que ganha muito, é o que tem penduricado no salário, do outro lado é o trabalhador ou o desempregado, que cada vez aumenta mais, que não tem nenhum tipo de remuneração. Ou seja, a gente precisa atender o trabalhador ou não trabalhador com algum tipo de remuneração constante, em que aqui a gente está colocando com o nome de Corona Voucher, ou seja, essas pessoas que não têm a possibilidade de subsistência, ele teria uma remuneração do governo nos moldes daquilo que foi implementado inicialmente. E isso é extremamente importante, pessoal, ficar atento, porque vocês devem se lembrar que o estabelecimento de uma remuneração no início da pandemia garantiu ao presidente Bolsonaro o seu maior índice de popularidade e de boa avaliação até agora. Ele percebeu isso daí, navegou nisso daí no primeiro momento, na medida que o recurso foi se extinguindo, ele começou a perder e desidratar bastante. Então, ele vai imprimir energia e a equipe de governo vai colocar energia para se viabilizar o Corona Voucher. Isso quer dizer, com as nossas peculiaridades e dificuldades fiscais, que ele vai buscar tirar esse recurso de onde for possível e onde ele encontrar qualquer tipo de margem para isso. Os servidores, como eu disse, já vêm sendo fragilizados, não de agora, de anos com essa narrativa. Então, se prepare, porque muita coisa vai ser tentada em cima dos servidores, suas remunerações, aposentadorias, ainda nos próximos meses, e eu diria até nos próximos anos. Então, com relação ao 86, eu queria apontar aqui somente 3 pontos importantes, para não conflitar com a apresentação do meu amigo Tony, mas ele congela por esse relatório apresentado ontem à noite, inclusive, a gente teve aqui menos de 24 horas de análise, ele congela a remuneração dos servidores em 2 anos. Além de congelar, ele abre a possibilidade para que esse congelamento continue por algo entre 8 a 15 anos, a depender da combinação das possibilidades da LRF. Além disso, ele veda a realização de concursos. Ou seja, acho que é a hora da gente se unir enquanto grupo organizado e trazer também interessados em atuar no serviço público, professores de cursinho, fazer um amplo debate, se é isso mesmo que nós queremos, e são essas possibilidades para se viabilizar o Corona Voucher. Como eu te disse, o Corona Voucher vai sair, agora quais são as saídas, quais são as melhores alternativas para se viabilizá-lo economicamente. E aqui o jogo é basicamente o mesmo, né? Com uma exceção, que gerou bastante problema de interpretação aí, essa semana também, que é com relação à CCJ. O que aconteceu? A matéria já estava na CCJ há mais de 30 dias. Ao ela estar na CCJ por mais de 30 dias, ela possibilitava ao presidente, desde o Davi Alcolumbre, colocá-la direto em plenário. O Davi Alcolumbre não fez essa requisição para deliberá-la diretamente em plenário, porque ele não entendeu que era importante para ele. Isso cabe unicamente ao presidente da casa fazer. Ele optou por não fazer. O presidente Rodrigo Pacheco, ao assumir, procurou avaliar quais as matérias poderiam ser deliberadas de forma mais rápida pelo plenário. E essa, obviamente, é uma das primeiras colocadas pela equipe econômica. Então, ele basicamente tirou a CCJ da jogada e jogou a proposta diretamente para o plenário. Pessoal, aqui eu alerto vocês, regimentalmente ele pode fazer isso, tá? Juridicamente a gente pode discutir depois se ele supor o poder da CCJ, se não vai ter uma avaliação de condicionalidade. Dentro do ambiente político, das regras regimentais, ele pode fazer isso. Esclarecendo de novo, ele pode fazer isso e ele fez. Então, obviamente que eu também tinha interesse que a matéria ficasse mais tempo para amadurecer, para apresentar mais emendas na CCJ, mas dentro das regras estabelecidas no regimento do Senado, ele pode fazer isso. Diante disso, ao ele tirar da CCJ e jogar para o plenário, tem uma questão muito importante aqui, porque aqui na CCJ a gente poderia apresentar emendas alterando os relatórios apresentados com a assinatura de apenas um único senador. Ou seja, um senador poderia apresentar uma emenda. Agora que a proposta está em plenário, o jogo mudou. Precisa ter um autor e mais 26 senadores também apoiando aquela emenda. Então, a dificuldade de interagir com esse texto aumentou bastante, especialmente porque nós estamos num cenário de pandemia em que não é tão fácil contactar os senadores, e especialmente porque muitos senadores têm a idade já avançada e optam por ficar em suas residências ou até mesmo em suas bases de forma geral. Então, isso dificulta muito a apresentação de emendas, essa retirada dela da CCJ e o encaminhamento dela para o plenário do Senado. Então, obviamente, também contando com a possibilidade de aprovação, e, de novo, ela vai ser aprovada, também vai ser aprovada, o que a gente precisa fazer é interferir ao máximo para proteger o serviço público e a prestação de um serviço de qualidade para a sociedade. Imaginando que ela vai ser aprovada, ela chega na Câmara tem a tramitação, basicamente, seguindo o parâmetro da 32 que a gente já viu anteriormente, comissão de Constituição e Justiça, avaliando a admissibilidade e constitucionalidade, comissão especial, aqui a gente abre prazo para emenda, é o maior prazo de maior possibilidade de interferência, depois plenário com dois turnos de votação. Aqui, um resumo dela, né? Ela está no Senado, 30 dias, dois turnos de votação no plenário, depois CCJC da Câmara, CESP, comissão especial e plenário. Então, pessoal, são essas minhas palavras iniciais, eu me mantenho aqui para eventualmente tirar algum tipo de dúvida ou qualquer outras coisas que vocês julgarem pertinente, e passo agora a palavra aí para o Alberto, que está coordenando, para o Márcio, para os demais membros aqui que me acompanham nessa live. Obrigado.
Excelente, Jorge, obrigado pela contribuição, né?